Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Hoje junta-se a nós António Carlos Rodrigues, CEO do Grupo Casais, de resto também representado na vice-presidência da direção da Associação Empresarial Domingos. Estamos, como sabem, a dedicar atenção ao tema da sustentabilidade durante o mês de outubro, neste podcast. O Grupo Casais assumiu, por exemplo, o compromisso no relatório de sustentabilidade de 2022, de incorporar critérios ESG em todos os investimentos significativos. Tem também uma estratégia de sustentabilidade. Engenheiro, seja muito bem-vindo a este Negócios à Lupa pela AEMINHO. Para o Grupo Casais, presumo a sustentabilidade é uma prioridade. Consegue dar-nos alguns exemplos daquilo que tem sido feito pelo Grupo Casais nesta área?
Sim, olá, obrigado e obrigado pelo convite. É sempre gratificante poder estar num local onde posso partilhar também um pouco daquilo que é a nossa experiência e aquilo que procuramos fazer para evangelizar e mostrar a PMEs e outras empresas da nossa região para que esta região seja bastante competitiva, não é? Também no domínio do ESG. Penso que tomamos aqui um pouco a consciência já há alguns anos atrás, quando nós olhamos para aquilo que é o impacto da construção e o contributo para as emissões dos gases com efeito de estufa. De facto, não é muito apelativo estar rotulado como o terceiro maior contribuidor. Mas aquilo que nos deve preocupar é que os outros dois que estão à nossa frente são dois setores que estão a investir massivamente há algum tempo, que é o setor da mobilidade, e por isso o carro elétrico e a mobilidade elétrica é um deles, e o outro é a energia, também com os renováveis, também têm estado a fazê-lo. Por isso aquilo que nós iniciamos foi uma jornada de transformar a forma como fazemos o nosso negócio. E bem, logo no início, e começámos a conseguir pelo menos juntar a informação necessária para poder saber onde estávamos, né, com a emissão pela primeira vez do nosso relatório de sustentabilidade em 2020, mas a nossa jornada já tinha começado antes. Nós em 2017, 2018 já estávamos a avançar com investimentos na adoção de materiais e soluções construtivas mais amigas do ambiente, com impacto na parte ambiental e do ponto de vista também das pessoas, na componente social também, e se calhar até há mais tempo, mas passamos a torná-las mais evidentes, e por isso aquilo que ficou mais talvez na retina das pessoas que nos seguem foi o primeiro relatório que fez de alguma forma um resumo daquilo que era o nosso estado atual à data e quais eram os nossos compromissos e aquilo que nós estávamos a procurar fazer como metas para curto prazo, médio e longo prazo. Mas pronto, temos também outras iniciativas que temos vindo também a procurar desenvolver junto com parceiros, junto também com empresas da cadeia de valor e também do ponto de vista social, procurar valorizar as profissões, né? Estamos num setor que infelizmente caiu bastante naquilo que era a percepção de ser uma função nobre, né? Estar na construção tem ou tinha, acho eu, uma carga negativa que eu acho que estamos a conseguir inverter.
E estando a sustentabilidade na ordem do dia, por diversas razões, o Grupo Casais tem como objetivo ou prepara-se para lançar novas iniciativas, novas medidas nesta área?
E nós, inovação faz parte do nosso ADN e quando a indústria é chamada a apresentar inovação, nós temos que ser aqui um elemento charneira, porque a atividade da promoção imobiliária que nós também temos, mas aquela que tem mais relevo é a construção, e a construção acaba por ser agregadora de um conjunto de indústrias da fileira, por isso temos aqui um efeito de arrastamento bastante significativo. Por isso fizemos o primeiro investimento próprio, até um pouco para ter um caso e um exemplo demonstrativo e fazê-lo não só em protótipo, porque isso também já o fizemos há uns anos atrás, mas um caso real foi o edifício The First, que foi o primeiro edifício que juntou todas as tecnologias que estávamos já a implementar no terreno já há alguns anos, e por isso este foi o que juntou-as todas. E que também pela primeira vez aplicou uma solução construtiva híbrida de madeira e betão. Estamos com mais projetos na calha, depois de ter terminado o segundo em Madrid. Também foi uma boa prova real de conceito, como podíamos fazer o fabrico de um edifício em Portugal e depois exportar os componentes e montá-lo em Espanha. Mas já temos mais projetos em curso no Porto, em Lisboa, em Braga, por isso temos neste momento pelo menos duas residências universitárias já em curso, também com esta solução construtiva, ou seja, nós próprios sentimos-nos chamados para a ação e mesmo não sendo um requisito que a gente aplique estas tecnologias que não são propriamente mais baratas do ponto de vista do investimento inicial, mas são muito mais baratas quando olhamos para o ciclo de vida do edifício, porque é um edifício, são ativos que vão ter um valor económico, ambiental e social muito mais duradouro e bastante maior do que um edifício tradicional. Por isso, temos já esses em curso. Temos outros que estamos neste momento à espera só da contratualização e três deles são de habitação de custos controlados, o que também acaba por não só ajudar aqui na componente de sustentabilidade ambiental, mas também na social, por isso também estamos a ir a jogo naquilo que é o apelo do país, à falta de habitação acessível, e temos também mais projetos nossos de promoção, onde combinamos, da mesma forma como fizemos no The First e em Madrid, hotelaria e também a área habitacional. Depois temos, do ponto de vista também aqui, mais de medidas junto dos nossos colaboradores, mas também junto dos nossos parceiros, nomeadamente com iniciativas de mobilidade. Fizemos um protocolo com os transportes urbanos de Braga e temos 72 pessoas com um passe que foi atribuído pela empresa para garantir, pronto, que tinha uma solução de transporte público. Aliás, montámos com os transportes urbanos de Braga uma linha que não existia antes. Estamos a olhar também para a mobilidade elétrica individual, não é? com recurso a meios de transporte individualizado, como as bicicletas, que também são boas para a saúde. Para além, já estamos a fazer também o nosso investimento, muitos dos veículos que temos vindo a adquirir ou a incorporar na nossa frota também já são veículos elétricos. Temos também uma comunidade de energia para fazerem aqui na zona do nosso escritório, da nossa sede, por isso não faltam iniciativas.
Falava do modelo híbrido, além de ser um enorme contributo para tornar o setor da construção mais sustentável e ter benefícios ambientais, qual é que considera ser o maior desafio do setor da construção em termos de sustentabilidade?
O maior desafio é a própria inércia inerente ao setor, mas, contrariamente àquilo que vemos em setores de serviços e setores muito ligados ao digital. No digital, as partículas de energia, os eletrons que circulam nas redes informáticas não têm peso e por isso é muito rápido implementar novas ideias, novos conceitos e montar uma plataforma baseada no negócio digital e pô-la no mercado. E como cada vez mais o consumidor está digitalmente conectado, é mais fácil. Quando falamos de construção, estamos a falar de gravidade, estamos a falar de ter que fazer espaços que têm de ser úteis para a utilização, seja como habitação e por isso confortáveis, mas também edifícios de serviços, como hospitais, quer dizer, todo este tipo de edificado, infraestruturas, sejam elas de estradas ou ferrovia, pontes, viadutos, são tudo equipamentos que requerem movimentar átomos que têm peso, não é? e blocos que são físicos. E por isso, quando nós temos uma indústria que assenta muito numa manufatura, e por isso nós estamos a falar de uma indústria em que pouco, para além daquilo que são os fabricos dos componentes dos azulejos, dos sanitários, das torneiras, dos cabos elétricos, mas depois o edifício em si, né, que é o produto que nós entregamos à sociedade, esse tem de ser o resultado da intervenção humana. E nós estamos a fazer um esforço para torná-lo cada vez mais industrializado, também para, de alguma forma, resolver a falta de mão de obra qualificada e também tornar o setor muito mais eficiente, porque há menos desperdício, porque também não é só desperdício material, é também desperdício de tempo, não é? Redução de prazos, ao invés de estarmos constantemente a ser apontado o dedo, não é? Pelas derrapagens de custo e de prazo. Por isso, a dificuldade é toda uma alteração de mindset, toda uma alteração de cadeia de valor. E como continua a haver um modus operandi muito tradicional e toda a cadeia de valor está habituada a fazer como fazia há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. E as contas continuam a ter que ser pagas no dia seguinte, é muito mais fácil manter o status quo, é muito mais fácil fazer como se fazia antes. Fazer de forma diferente implica mais aposta na formação, implica investimento em unidades industriais, implica alguma ineficiência inicial, que também é um investimento, e esse é o maior obstáculo à sustentabilidade, porque sustentabilidade depois passa por incorporação de biomateriais, que não é tão habitual. Lá está, quando nós falamos da utilização de uma solução híbrida de madeira-betão, estamos a incorporar 2/3 daquilo que era betão é substituído por madeira. Não temos tanta tradição, nomeadamente em Portugal, a utilização da madeira como um dos principais materiais de construção, a não ser para acabamentos, para mobiliário. E depois temos um outro desafio, que é os edifícios. Na verdade, têm que ser edifícios que aguentem a mudança de hábitos e aguentem, no fundo, as necessidades futuras de quem os utiliza, porque um edifício que é feito de uma forma monolítica, estática, e que não foi pensado para a mudança, daqui a 10 anos seguramente que estará obsoleto e terá que ser depois substituído por outro edifício. E isso é talvez das coisas mais insustentáveis que nós podemos ter num setor que é importante, que, tirando o setor financeiro, é o maior setor do mundo. Quando juntarmos toda a fileira, desde os materiais, desde aquilo que é a extração material, depois à transformação e a própria indústria do imobiliário, é o maior setor do mundo, por isso o impacto é grande, mas também por isso é que a inércia é grande, por isso demora muito a mudar esse mindset, e o investimento é um investimento de médio e longo prazo, mas temos que começar cedo, se queremos também ver e vislumbrar alterações, se não for na nossa geração atual, que seja numa geração próxima.
Muito bem, engenheiro, muito obrigada por se juntar a nós no episódio de hoje, foi um gosto tê-lo por cá.
Obrigado.
E assim que fechamos mais um Negócios à Lupa pela AEMIN, o quanto a mim já sabes, estou de regresso na próxima semana. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMIN. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMIN.